coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Estimado ouvinte, é com muita satisfação que o cumprimento, bem-vindo a mais uma edição de Palavras e Virtudes. Tem havido ao longo dos séculos muita discussão e não menos especulação em torno da origem do homem, o ser humano. Afinal, de onde viemos e qual a razão da nossa existência? Existimos por um mero capricho da natureza? Ou a nossa origem se deve a um conjunto de fatores evolutivos que nem mesmo os biólogos e cientistas explicam com absoluta clareza e acerto? O homem. Será a sua origem uma incógnita ou estará ao nosso alcance conhecer perfeitamente de onde viemos e por que existimos? A palavra homem pode ser entendida de duas formas, como designação do género masculino ou como uma referência ao ser humano. Hoje em dia, há alguma discussão sobre a justeza do termo na forma do seu significado e emprego. Existem movimentos feministas que, ao longo do tempo, têm procurado contrariar o modo de designação generalizado de homem como referência ao ser humano macho e fêmea. Mas a origem do conceito de homem como designação de humanidade está patenteada no relato bíblico de Gênesis, acerca da criação do ser humano, homem e mulher. O texto de Gênesis relata o momento em que Deus anuncia a sua vontade quanto à criação da humanidade. E assim está escrito: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou." Deste modo, o conceito de humanidade encontra eco no termo homem, que Deus utilizou para referir-se a ambos os géneros, masculino e feminino. Quanto à origem da palavra homem em português, bom, como não poderia deixar de ser, remete-nos para o latim. A palavra latina homine, que em português significa homem, nasceu do termo latino humus, cujo significado literal é solo ou terra. A razão de ser desta designação encontra significado no ato criador de Deus quando fez o homem, pois, como diz o relato bíblico de Gênesis, Deus o fez a partir do pó da terra. O homem foi então formado no sexto dia da semana da criação, quando Deus já havia criado todas as coisas e tudo o que se movia sobre a face do planeta. É interessante que o modo que Deus adotou para criar o homem foi diferente da forma como Deus criou todas as outras coisas, incluindo os animais. Desde o primeiro ao sexto dia, Deus tudo criou pelo poder da sua palavra. Lemos nas Sagradas Escrituras: "Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu." No entanto, ao criar o homem, Deus vai agir de forma diferente. O relato de Gênesis, no capítulo 2, refere que Deus terá feito com as suas mãos uma escultura com barro, a qual deu vida ao inflar em suas narinas o seu próprio fôlego, tornando-a um ser vivente. Há pelo menos dois factos importantes sobre a razão pela qual Deus terá agido daquele modo em relação à criação do homem. Vamos ver. Em primeiro lugar, Deus, ao fazê-lo a partir do pó, lembra a insignificância do ser humano perante a grandeza do seu Criador. Afinal, somos pó. Nada mais do que isso. Desta forma, Deus exaltava também uma das mais importantes virtudes da vida humana, que é a humildade. E a palavra humildade tem a mesma origem etimológica que a palavra homem. Ambas vêm de humus, terra. O facto de Deus ter criado o ser humano do barro reforça a necessidade de reconhecermos humildemente a nossa dependência dele, lembrando-nos ainda que aos olhos de Deus ninguém é maior que ninguém. Todos somos pó. Em segundo lugar, Deus, ao fazer o homem do barro, revela o seu gesto ou no seu gesto o facto de a existência humana ter sido ponderada com zelo, tendo como base o seu incomensurável amor. Pois Deus dizia: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Havia um plano desenvolvido por Deus antes da fundação do mundo para a existência do homem. Deus pôs na terra todas as condições para que o homem pudesse nela habitar e só depois o criou. A imagem que obtemos da descrição do ato criador de Deus no livro de Gênesis é semelhante à do escultor que projeta a sua obra e lentamente vai esculpindo a pedra até a tornar numa escultura quase perfeita. Ou então à imagem do oleiro que maneja o barro com delicadeza até o tornar numa peça útil. Este ser, feito por Deus no sexto dia da criação do mundo, foi a coroa da sua magnífica obra criadora e a revelação do seu indescritível amor. O salmista Davi, no seu cântico de exaltação ao Criador, dizia: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. O homem feito um pouco menor do que os anjos, trasladava na sua gênese a glória divina. Amigo ouvinte, excluir Deus da vida humana é o mesmo que reduzir o homem à dimensão das inferiores espécies existentes, despojando da dignidade da sua origem. A vida, assim, é uma enorme dádiva de Deus, mas não é a sua maior dádiva. A maior de todas as dádivas de Deus é o amor. O amor de Deus vem antes da nossa existência, quando pensou em nós antes de criar o mundo. Quando o homem se afastou do seu Criador, Deus não o colocou fora do alcance do seu amor, pois muito antes já havia estabelecido um plano para o resgatar. Assim dizia Jesus: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigo ouvinte, somos frutos do amor divino e por isso cada um de nós também nasceu para amar. Espero que tenha apreciado este tempo de reflexão. Fico por aqui hoje, deixando-lhe o convite para o próximo encontro. Até breve.
Coragem, amor, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.